A Cimeira Estados Unidos-África, convocada pelo presidente americano Joe Biden, é motivo de vários debates entre especialistas que se mostram preocupados com a sustentabilidade destes encontros e o seu impacto na vida das populações, bem como no desenvolvimento dos respectivos países. O presidente norte-americano apelou ao estabelecimento de uma grande parceria com a África, chave para o sucesso do mundo, diante de dezenas de líderes africanos. A administração Biden pretende alocar 55 mil milhões de dólares para o continente africano dentro de 3 anos, em áreas tão diversas como o digital, infraestruturas, saúde ou a luta contra as alterações climáticas. Joe Biden anunciou ainda mais de 15 mil milhões de dólares em compromissos e parcerias privadas de comércio e investimento. Os especialistas ouvidos pela Voz da América defendem acordos de comércio justos para melhorar as economias africanas. Por outro lado, questionam o facto da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, que tem estado no centro da política económica e do desenvolvimento comercial dos Estados Unidos com a África, mas que nunca foi explorada ao máximo pelos países africanos. A ausência de uma abordagem visionária das lideranças africanas, segundo as nossas fontes, tem comprometido o futuro dos seus países. Quanto ao investimento financeiro que a administração Biden vai disponibilizar para o continente, existem muitas dúvidas sobre a transparência na execução destes recursos. O especialista em relações internacionais, Quintinam Tuassamba, faz uma abordagem conservadora sobre os resultados da Cimeira Estados Unidos-África e justifica o seu pessimismo.
Eu penso que temos que fazer uma análise muito mais ponderada em torno desta Cimeira, porque não é a primeira Cimeira e com certeza não será a última Cimeira. Partindo deste pressuposto, ali está realmente a grande expectativa que nós criamos em torno de todas essas cimeiras que vão acontecendo. Uhum. É verdade que a plana migratória da geopolítica acabou mudando do seu paradigma, ou seja, vai mudando do seu paradigma cada vez mais, sobretudo porque existe a cimeira China, África, Cimeira Rússia, África, Cimeira França, África, Cimeira Estados Unidos, África. O que é que a geopolítica...
Mas parece que o próprio continente africano é que está em disputa nesta altura.
Sim, e ali a razão de nós falarmos realmente daquilo que é a tropa geopolítica, porque os estadistas africanos não estão a conseguir aproveitar este bom momento a seu favor.
Ou seja, do seu ponto de vista, Dr. Quintinam, os líderes africanos não estão a ser visionários.
Não estão a ser visionários. Esse é o termo certo, e permita-me beneficiar desse seu termo. Não estão a ser realmente visionários. Por quê? Porque há muito tempo que esses líderes, esses países mencionados, no caso, quer França, Estados Unidos e por aí afora, compreenderam realmente que o seu maior desenvolvimento está ligado aquilo que é o continente africano. Logo, seria de bom tom aqui que os líderes africanos ditassem realmente aquilo que é o xadrez político internacional. Infelizmente, os líderes africanos acabam não beneficiando, acabam não aproveitando bem isso. E quando nós olhamos, sobretudo, na fala do próprio Joe Biden, que realmente afirma que o triunfo o sucesso da África é o sucesso dos Estados Unidos, é o sucesso do mundo. Isso por si só fica claro aquilo que é a intenção, aquilo que é a visão desses países todos em torno daquilo que a África tem aqui. A questão é perceber se realmente existe essa vontade dos Estados africanos em continuar em desempenhar esse papel para benefício da população, porque de nada vale. E eu dizia que de nada vale, meu ilustre, se realmente os líderes africanos não conseguirem beneficiar desta grande oportunidade que nós temos, sobretudo porque vive-se hoje uma instabilidade a nível do Ocidente, em função da guerra russa e a Ucrânia. E os líderes africanos têm um papel, ou seja, o continente africano tem a grande oportunidade de mudar a plana geradora da geopolítica e aqui implementar aquilo que é a geoestratégia para realmente aquilo que são os anseios da da popolação. E em torno dessa cimeira, conseguiu-se perceber que realmente os Estados Unidos chama para si a responsabilidade dessa mudança, sobretudo quando olha para o seu grande oponente neste momento, que é a China.
Sobre os financiamentos anunciados pela administração Biden, o especialista Kim Kinam Tuasamba desconfia que o fenómeno da corrupção no continente pode condicionar os resultados desejados, à semelhança do que acontece com a parceria com a República Popular da China.
O que os Estados Unidos colocou à disposição, e já falo desta, quanto à colocação que me faz, estamos a falar de 55 mil milhões de dólares nos próximos 3 anos para o investimento no continente africano. Ou seja, a administração do Biden coloca 55 mil milhões. É muito valor para o continente africano. Estamos a falar de um investimento em que vai abranger, no caso, as áreas digitais, as áreas climáticas e áreas da saúde. Um investimento. E claramente, quando olhamos para a abordagem do presidente João Lourenço, é nesse sentido. Mas João Lourenço também faz menção no seu discurso sobre a questão da corrupção. E a corrupção é uma doença que vai realmente condicionar os investimentos de vários empresários a nível mundial e aqui no caso do próprio Estados Unidos. E importante esta mensagem a nível da comunidade internacional para realmente conseguir atrair o investimento para o nosso país. Mas é importante aqui melhorar as condições a nível do nosso país, porque não tem nada a ver. O que realmente condiciona muitas vezes esses investimentos para o nosso país são exatamente o ambiente favorável ou não, a questão da segurança. Ou seja, um investidor precisa realmente perceber se aquele setor na qual pensiona investir garante-lhe essa questão da segurança. E é importante falar sobre isso. Então, quando nós olhamos para essa questão de investimento dos empresários americanos para o nosso país, é importante vermos isso na prática. Sobretudo, nós precisamos perceber que existem realmente empresas americanas atuando no nosso país. A outra questão que eu posso aqui, deixa que é extremamente fundamental, é a separação da questão de investimento e financiamento. Ou seja, quando nós estamos a investir, nós temos alguns riscos, razão pela qual eu apelo aqui à questão do ambiente favorável para que haja realmente um investimento estrangeiro para o nosso país, porque eu vou investir para um determinado país. No caso Angola, é importante encontrar um ambiente que possibilita a colocar realmente ali o meu negócio, a colocar ali a minha empresa. Claro, o papel do João Lourenço, enquanto presidente da República, é mais ou menos uma diplomacia econômica na intenção realmente de atrair esses investidores aqui. Agora, é importante que nós consigamos realmente ver isso na prática, porque muitas vezes o que se discute ali leva depois um time muito, muito, muito longo daquilo que é a implementação. E é importante aqui, porque sobretudo Angola tem parcerias bilaterais com os Estados Unidos, a nível do no setor petrolífero, também da maquinaria, mas é importante aqui a diversificação. Ali é onde está realmente o meu maior problema. Quando eu analiso essa questão de investimento americano para o nosso país, por quê? Porque já estamos falando de uma soma muito elevada, em que olha-se, sobretudo no setor da digitalização, e nossas políticas públicas ainda não olham para essa questão da digitalização com um olhar muito mais visionário, tal igual fazia a menção inicialmente, uma visão dos estadistas.
Para o analista político Anselmo Condomoa, o continente africano está hoje transformado num palco de disputa das grandes potências mundiais. Esta analista defende que os africanos devem assumir o seu próprio destino para conquistar a sua própria liberdade.
Infelizmente, a África encontra-se numa encruzilhada devido às suas lideranças. A África, enquanto continuar com esse tipo de líderes corruptos, líderes que não têm sentimento, não pulsam sentimento pelos seus países, a África nunca irá assumir qualquer espaço de desenvolvimento nesse planeta. Porque se não vejamos, todas essas cimeiras que se realizam em volta de África não é para a cooperação de maneira que o benefício se repercuta na vida das populações. É uma elite que vai ficando um bocadinho debilitada com os valores, com os montantes, porque também já vimos que os africanos são muito vulneráveis, são muito fáceis, são muito fracos. Bastava só o branco lhe abrir a porta para ele já fazer muita coisa para ceder, inclusive, a penetração e a exploração da riqueza.
Mas não haverá alguma outra, um outro mecanismo, um outro paradigma de se inverter, portanto, não. Esse comportamento, essa postura das lideranças africanas?
O paradigma gira em volta das expectativas da alteração substancial no modo de governar e nas pessoas que governam. É porque há uma revolução em África para que emerjam.
Mas, doutor, a revolução de que forma?
Outras entidades. Eu digo a revolução no sentido bom da palavra. Não é uma revolução em termos de conflito. É uma revolução na própria consciência do africano. No nosso caso concreto, Angola, precisamos que as mentes das pessoas se libertem das promessas, se libertem do medo, para que assumamos o nosso destino. Porque a África, o que tem, é uma riqueza para sustentar o mundo. E um estrangeiro, qualquer potência avisada, que saiba da geografia, e ele conhece melhor a geografia do que os angolanos, nunca vai nos ceder a liberdade para nós pensarmos, nunca vai ceder porque nós sejamos autônomos e livres. Esse que é o problema. As potências querem nos condicionar com as suas agendas. Sim. E uma das agendas são essas, as extremistas de primeiras, é que anunciam montantes avultados, mas que não trazem para aqui.
Mas olhando para esta primeira Estados Unidos-África, que esteve mais focada em aspectos económicos, parcerias na áreas de investimento, a nível das novas tecnologias de informação, acha que não haverá um impacto na população?
É um simulacro, porque nós já vimos muitas coisas acontecer em termos de parceria, em termos de cimeira. Já muitas cimeiras já se realizaram. Imagine, caro jornalista, quanto que a China debitou para Angola? Quantos bilhões a China debitou para Angola? E qual é o resultado que nós temos? Nós estamos a ver as elites políticas a se acaparar das riquezas do país, pegaram um dinheiro, devolveram para o continente asiático, continente europeu, continente americano, em forma de guardar o dinheiro, e aqui em África, aqui em Angola, ficamos sem nada. Nós estamos a servir tipo galinhas cegas, em que estamos a tirar para trás e os outros a comer. Essas lideranças não têm noção da responsabilidade que têm. Eles hipotecam os países na conta só das famílias. Portanto, nós precisamos de discutir bem esses planos.
Anselmo Condumula defende, por outro lado, um continente africano mais autónomo. Em causa está o facto das lideranças africanas nunca explicarem às populações a profundidade dos acordos que são celebrados com as potências mundiais.
Qualquer governo que queira fazer, qualquer governo sério, que queira fazer parceria, que queira fazer uma negociação com uma potência, é avisado que devia isso ser discutido a nível interno para definirmos as prioridades. Porque enquanto não houver uma definição das prioridades, pode-se anunciar montantes de valores, mas nunca vai chegar ao ponto de salvar o angolano. Estou a falar de Angola em concreto.
Doutor Anselmo, não acha que, quando estávamos a falar de mudanças de paradigmas, os próprios países do Ocidente, que se interessam bastante, principalmente pelos recursos que o continente africano tem, deveriam também mudar a sua forma de abordagem dos assuntos ligados aos países do continente africano, ou seja, deixaram de conversar única e exclusivamente com as lideranças dos países, mas também envolverem a sociedade civil?
Não, porque a eles interessa, é como quem faz negócio. Nós estamos fazendo negócio sem ter uma estratégia de vantagem. Se tiver um negociador fraco, e que naquele negócio lhe interessa o lucro, você não se preocupa mais com aquela pessoa. Portanto, o que existe aqui em África exatamente é isso. Eles, como querem ganhar, lhes interessa ter essas lideranças permeáveis, porque sabem de facto que aquilo que eles estimulam a investir não é aquilo que vai investir de facto, mas o que vão retirar da África é muito superior do que aquilo que vão dar. Portanto, é isso que essa é a nossa preocupação enquanto destinatário, enquanto autóctonos, enquanto donos das riquezas. Nós é que temos que dizer para não, você foi lá fazer uma negociação que da nossa parte não tem acolhimento porque você não nos consultou. Isso aqui é do povo, isso é do país, não pode ser tratado como se fosse um negócio privado. Porque aquele lhe interessa a parte dele. É um negócio que quer, ele quer ganhar. Se ele quer lucro, lhe interessa negociar com o fraco. E os fracos são esses que hipotecam até as vidas e o futuro das pessoas. Né? Para nós atingirmos um nível de desenvolvimento, precisamos de nos libertar. Nós temos que ser um pouco mais autônomos, mais livres, tacamos à vontade e pensamos aquilo que nos conviene. Enquanto formos sujeitos de imposição de agenda do Ocidente, isso nunca vai para frente. A China já levou a parte dele, agora os Estados Unidos também está aí a querer se movimentar, a União Europeia também está aí a se movimentar. Portanto, a África é um campo de disputa em que os próprios africanos são cegos e o estrangeiro está levando tudo aqui da África.
Muito
qualquer dia vamos encontrar, isso já não é África.
Entretanto, o especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Kalundungu, aborda a posição geoestratégica do continente africano no mundo e olha para essa cimeira como uma janela para os países selecionarem as suas alianças.
O mundo está a caminhar por uma polarização, se calhar radicalização. Por um lado, o reemergir dos blocos, né? Temos países como a China, países como a Rússia, que tentam ter uma posição que demarca-se muito daquilo que foi nos últimos tempos o quadro habitual das posições de blocos como a União Europeia e Estados Unidos. E, portanto, os países africanos, como são parte do Concerto das Nações, têm tomado, às vezes, posições neutras, às vezes, posições a favor deste daquele. E essas primeiras também servem, de certa forma, para ganhar aliados e para estes países ganharem posições importantes no ponto daquilo que convencional dizer no tabuleiro da geoestratégia mundial. Portanto, o este virar de olhos para a África também tem esse fundamento, provavelmente visa conseguir apoios políticos nas arenas internacionais onde os países africanos, de forma coletiva ou de forma individual, têm voz. Então, é claro que, historicamente, a nossa voz vai muito alinhada às vozes dos nossos principais aliados. E acho que a construção de alianças é outro segundo grande objetivo. Né? Para mim, o que seria interessante era qual é o peso que se dá aos povos destes países. Né? Ou seja, se essas alianças mais serem conchavos entre lideranças dos países, fosse realmente uma aliança em prol de um bom viver para as populações.
Porque, doutor, a conclusão a que se chega é que já foram várias as cimeiras realizadas, com várias promessas, acordos estabelecidos, mas o impacto junto das populações continua a ser bastante diminuto.
Exatamente, porque, como o nome bem diz, essas cimeiras é um espaço de interação entre os líderes políticos e ainda não, e muitas vezes não produz efeitos imediatos a curto prazo na vida das pessoas. E é isto que se quer, né? Compromissos com a agenda, como dos direitos humanos, maior democratização, maior igualdade na relação entre povos deste mundo. E as cimeiras, infelizmente, apesar de anunciados pomposos, ainda não se reverte nesse sentido.
Uma última questão, doutor Sérgio Kalundungu. Acha que com este volume de promessas que, no caso particular, os Estados Unidos vão fazendo para o continente africano, esses países praticamente podem já desistir de abraçar este projeto do AGOA?
Não, eu acredito que não. Não é por as coisas não correrem a nossa feição que devemos abandoná-las, né? Eu acredito que, do ponto de vista daquilo que são as suas relevâncias e a sua intenção, estes projetos fazem todo o sentido. Né? Agora, o que estamos aqui a dizer é que temos que melhorar a nossa capacidade de tirar partido desses mecanismos. E é o que não está a acontecer.
Sérgio Calandunga lamenta o facto das chimeras envolvendo as lideranças do continente africano nunca produzirem um impacto do ponto de vista prático e espera que o continente africano deixe de ser um pedinte internacional.
Todos os tempos têm, eu diria que quase sido moda, né? Já vimos chimera Rússia, África, China, África, França, África, União Europeia, África. E sendo muito sincero, em termos de impacto, pouco mais se vislumbra para além do facto de que determinados assuntos aparecem na pauta do dia, há uma série de compromissos, mas que depois, no dia a dia, eles não se traduzem em grandes realizações, ou as que chegam a se tornar realizações não se sentem na, do ponto de vista prático. Portanto, a nível das relações internacionais, as grandes potências têm feito opções nesse sentido de juntar todos os países da África numa única primeira, fazem discursos, estabelecem compromissos, mas no final do dia o que fica mesmo é a palavra dita, né? Não necessariamente os efeitos das ações que se tomam na base desses compromissos.
Qual é a sua expectativa, Dr. Sérgio Calandunga? A administração Biden prometeu um financiamento estimado em 50 mil milhões de dólares nos próximos 3 anos e com um incremento de 15 mil milhões também de dólares para investimentos na área, sobretudo do comércio e de infraestruturas.
Bem, a primeira expectativa quando tem essas promessas é que elas cumpram, né? Ou seja, entendemos nós claramente que recursos financeiros nesta dimensão ou até maior é algo que a África precisa. Então, a primeira expectativa é que, uma vez que se assumiu esses compromissos, é que esses recursos realmente chegam até os países. E que a segunda expectativa é que, também como africanos, nós não podemos só ser vistos como pedintes internacionais, até porque a África tem uma série de recursos e nós sabemos que muitas das vezes a realidade tem mostrado que estes apoios não são dados de forma incondicional e grátis, né? É importante que essas ajudas, esses compromissos feitos com os nossos continentes.
Sérgio Calandunga, Anselmo Kundumola e Quinquinamo Tuasamba foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.